Olá e bem-vindos a mais um. Só mais uma coisa.
Uau, que intuição tão estranha.
Pois foi.
Foi um bocado.
Estava-me a ajeitar na cadeira. Soou mesmo muito estranho.
Olá, boa noite. Eu só queria falar um pouco.
Não,
com essa voz
são
não,
não,
pá.
não, 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 não. Não faças
Isto
à
não é um
pressa.
podcast sobre sexo, meu fã.
Nós vimos as novidades do iOS 13 e eu gostava de vos propor um desafio, que é só falar ligeiramente, muito rapidamente sobre o iOS 13, sobre o que é que estão mais entusiasmados, mas antes disso também queria saber o que é que vos entusiasmou quando saiu o iOS 12, que vocês pensavam que iam usar muito e afinal acabaram por deixar de lado,
Ah, isso é tão
e
fácil.
pelo contrário, algo que pensavam que não iam usar e acabaram por usar bastante. Diogo, queres começar?
Quanto ao iOS 12, é muito fácil, são os shortcuts. Fiquei super entusiasmado, pensei que ia usar, mas não sei porquê, porque de facto já tinha o Workflow. Como é que se chamava? A aplicação?
Era o workflow.
Workflow. Já tinha o Workflow e não usava na altura, mas achei que se fosse integrada no, com a Siri que ia passar a usar mais. E não foi verdade. Portanto, ficou aquém das expectativas, não por culpa da Apple, por culpa minha certamente, que não usei tanto quanto achei que ia usar.
Essa também
Era a
era a mesma
tua,
coisa que eu ia
azar.
dizer.
Eu também confesso que era a
Azar
mesma.
para os dois, ainda bem que fui o primeiro. Quanto ao iOS 13, aquilo que estou mais entusiasmado é o Volume Indicator. Toma e embrulha.
Eu vou confessar que isso só começou a incomodar quando toda a gente passou a chamar a atenção para
A
isso, porque
sério,
até
porra, é
aí.
tão in your face, meu. Opa, como é que é possível não te incomodar isso?
Como é que não te incomoda especialmente a ti? Não é?
Exatamente.
Especialmente a ti, de todas as pessoas do mundo, como é que não te incomoda a ti?
Epá, aquela cena interrompe-te. O que é que estejas a fazer? Aquilo parece estar à frente.
Completamente.
Epá, eu estou a ficar com uma reputação.
Epá, eu confesso que também estou muito entusiasmado com essa alteração do UI em relação
Que supostamente, eu pelo menos tinha a ideia que no iOS 12 também seria implementada uma coisa diferente à já existente. E algumas aplicações têm uma implementação diferente, não é? Mas não é system-wide.
Não, não, é só de. E que funciona muito bem, na verdade.
Mas estão a falar de quê?
Estou a falar do
A
indicador de volume.
barrazinha de volume,
Ah,
Luís.
indicador de volume. Já tinha passado para outro.
Não, não, há outras aplicações que o fazem, eu acho que o fazem muito bem, não é? Aquele indicador no topo, normalmente é lá em cima, pá, super discreto, mas que dá para perceber onde é que está e.
Ok, eu acho que já percebi porque é que o indicador de volume não me incomoda. Porque eu altero sempre o volume no atalho.
A sério? No
Sim, sempre.
atalho. Mas
No
aparece-te
atalho.
um UI na mesma. No atalho, nos botões.
Não, não, não. Quando fazes o shortcut, tens várias. Podes controlar o brilho, o volume, várias coisas.
Ah,
E é
na
quase
barra
sempre aí que eu mudo o
no
volume.
sistema
Por isso não
control.
vejo a
No control
animação.
center.
Exato, no control
Ah,
center, não
ok.
lembrava de nome.
Nunca usas os botões físicos?
Porque é que não. Exato.
Exato, se eu usar os botões físicos é porque o telefone está no bolso e uso os botões sem estar a olhar para o telefone. Tipo, ponho a mão e vejo e ponho
Ok,
mais alto ou
isso
mais baixo.
explica porque é que não te
Por isso eu
incomoda
raramente tenho contacto com essa
e
animação.
também ainda reforça mais o facto de nós acharmos tudo estranho.
Como é que alguém tem que lançar a central de controle para mudar o volume, quando há botões específicos para isso?
Tem um interface bonito.
Olha, mas em defesa dele, Luís Laranjo não leva no focinho com
É verdade,
passa a
é
expressão,
verdade.
com aquele UI horrível que tanto nos incomoda.
É verdade.
Não, mas há mais coisas que me estão a entusiasmar no iOS 13, que é o System-Wide Dark Mode. Esse é o principal, que eu estou completamente fado de usar no Mac, portanto suponho que a experiência também vai ser interessante no iOS. E vocês, digam lá, de vossa justiça, o que é que vos entusiasma também no iOS 13? Ah, e o novo photo arrangement, a nova forma de dispor as fotos na
Ah,
timeline, se
sim.
quiseres,
Sim,
também estou
sim,
interessado. Estou farto de ver aqueles quadradinhos todos do mesmo tamanho.
sim. Sim.
Mas o Photos melhora bastante em todas as edições. É quase algo que eu estou à espera já. Tipo,
Sim,
quando sai uma
é
nova
verdade.
edição, o Photos e Notas e por em diante são melhores. Pronto, nem vou pegar nisso.
Será que vai haver melhorias no Apple Maps para cá para Portugal?
Não tão cedo, só lá para 2020.
É, 2020, pronto.
Eu estava muito curioso que fosse já agora.
Não vai ser, vai ser só para os Estados Unidos. Nós vai ser 2020 ou 2021. E vou continuar a ser inferior ao Google, não andava a volta a dar. Mas paciência, vão ser melhores.
E será, Luís Laranjo, será que o iOS 13 é o último iOS que vamos conseguir instalar no iPhone 6S?
Eu tenho pensado nisso. Tenho pensado muito nisso, Diogo.
Epá, eu não. Não me metas as coisas na cabeça, porque ainda queria que este durasse mais 2 anos, mas assim que ele não receber um update eu fico...
Sim, é isso, pois, não é? Pois.
Olha, a Carla, por exemplo, já teve, relativamente ao Mac dela, já teve um problema com isso, que foi, é um problema simples, mas é uma coisa que ela utilizava diariamente, que era a sincronização das tabs no Safari, já deixou de ser suportado entre o iOS mais recente que ela tem no iPhone 6S, e o sistema operativo que ela tem no Macintosh, já não me recordo qual foi o último a ser suportado. Talvez o Yosemite? Não. Acho que mais antigo ainda. E, portanto, ela já não consegue sincronizar tabs.
Uhum. Ok.
Isto pois para dizer o quê? Não sei.
Eu tenho pensado um bocadinho nisso. Será que este é o último iOS que este 6S vai suportar?
Está na altura de atualizarmos o nosso iDevice.
Possivelmente, deixa ver. Primeiro tenho que ter a garantia. Primeiro tenho que ter a garantia. Mas falavas há bocadinho ainda de outras features novas do iOS 13. O Dark Mode.
Não, desculpa, 13. Não é 13, é 13.
Okay. Por acaso, já que me corriges em relação ao podcast, sim. Eu acho que também é justo.
Está bem.
Força, okay. Diogo.
Vamos aí, está. Vamos continuar a podcast, está bem? Então, neste novo iOS, é aquele que vem seguir ao 12, perceberam a piada?
Percebemos, não tinha grande piada.
Para não ter que dizer que teria.
Eu rimo por simpatia.
Ok, obrigado. Estou entusiasmado com o Dark Mode, é um facto, até porque me habituei bastante a uma espécie de Dark Mode. Nas aplicações que usam Dark Mode, por exemplo, no Overcast, uso praticamente sempre o Overcast em Dark Mode.
Uhum. Também, e o Reader também.
E o Reader, sim. Ainda assim, falta uma coisa. Ter um ecrã OLED.
Sim, aí vai ser um Dark Mode em condições.
Falta um ecrã OLED para eu dizer, não. O Dark Mode vai ser Game Changer.
Já que estamos no Dark Mode, não foi o que mais me entusiasmou, mas uso muito o Reader à noite, com o brilho no mínimo e no modo escuro. Mas depois, quando abro alguma coisa no Safari... Apesar de ter em modo Reader e noturno, quando o site ainda está a abrir, antes de carregar aquela parte em que vemos só o texto,
sim.
Epá, tenho uma página em branco com o brilho em que é um choque. Estou a ver uma página escura e de repente aparece uma página branca. É muito, muito brilho. O Dark Mode vai...
Ora, dá lá o gritinho quando isso acontece.
Epá,
Mas é sobretudo nessas situações que eu acho que o Dark Mode vai ser super útil, não é para...
Mas vai resolver esse tipo de coisas? Mesmo em sites? É que eu não tenho ideia se...
Nos sites eu não sei se vai acontecer.
Ou pelo menos, tipo, poderia fazer que essa transição fosse como são as aplicações da Apple, é o Safari, essa transição podia ser feita já no modo escuro, em vez de...
Eu tenho ideia de ter lido que... Havia uma ou duas linhas de código que
se podia colocar num site para suportar o Dark Mode.
Para fazer isso automaticamente.
Sim, também tenho essa sensação.
E que eu acho que a Apple queria começar a querer implementar isso, ou sugerir isso a outros developers. Por exemplo, eu acho que isso vai ser uma tendência mais cedo ou mais tarde. Vocês possivelmente lembram-se que ainda há 2 semanas, talvez, vos mandei uma mensagem de eu estar todo contente por ter percebido que um site que eu consultava tinha Dark Mode automático. Um site.
Não foi para mim.
Foi.
Eu recordo. Sim. Foi no grupo. Não te preocupes, Luís Laranja, eu recordo.
Obrigado.
Não estou
muito
triste.
Porque fiquei super entusiasmado porque eu, sim, estava em Dark Mode no Mac. Aliás, é uma das coisas que tenho estado a insistir, a experimentar, é o Dark Mode. E neste momento estou super fã. E reparem que já vai, o quê? Já foi lançado há quê? 9 meses, se calhar. E só agora é que me deu para tentar experimentar isto um bocadinho mais. Eu experimentava-o à noite, porque tenho aqui uma forma dele automaticamente à noite ligar o Dark Mode. Epá, e a certa altura comecei a experimentar o Dark Mode até durante o dia e habituei-me a isso. E foi com boa surpresa de estar em Dark Mode e estar a ver um site que eu consulto e de repente estava em Dark Mode. Eu, porquê que isto agora é negro? E depois é que associei, depois fiz o switch para o Light Mode e ele alterou também o próprio site. Portanto, eu acredito que é uma questão de tempo. Não se esqueçam que a Apple está a adotar isto, a Google está a adotar isto, a Microsoft está a começar a adotar isto. Portanto, vamos ter a noção Light Mode e Dark Mode vai ser omnipresente em qualquer que seja a plataforma que a gente use. Portanto, eu acho que também os sites vão, não tarda muito, se calhar, seguir essa tendência. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu queria falar de outra função qualquer que já não me lembro do iOS.
Podemos falar nos shortcuts, porque eles agora vão ter novas funcionalidades.
Vão.
Geofences, por exemplo. Eu
sim.
Que agora vou passar a usá-los muito só pelo simples facto de poder pôr geofences.
Uh-huh.
Claro. Tanto como.
Não estou a falar a sério.
Estamos todos a acreditar imenso em ti.
Achei muito interessante a nova voz da Siri, conseguir ler frases sem aquelas paragens estranhas, porque fiquei entusiasmado com a ideia da Siri poder ler texto a sério, tipo, não ser só uma mensagem, mas poder-la ter a ler texto para mim. E isso dá-me jeito.
Sim. Uhum.
Que mais? Eu tinha uma wishlist, vocês não fizeram uma wishlist, mas eu fiz, em março, para aí. Uau. E foi antes dos rumores, foi antes de nós sabermos praticamente tudo o que ia sair.
Então
já agora queria-vos dizer em que é que eu acertei. Eu não coloquei coisas que achasse prováveis, só coloquei coisas que eu achei que... Bem, que queria. Coisas que queria e que achei que era possível serem feitas, mas não que fossem propriamente prováveis. Alguns protegidos por palavra passe. Epá, não percebo porque isto não existe. Há umas aplicações manhosas que tu podes comprar para fazer isso, mas...
Sim, muito manhosas.
Muito
que
manhosas.
O que disseste? Vais ter que repetir que eu não percebi.
Álbuns protegidos por palavra passe.
Álbuns
protegidos.
Está bem, desculpa.
Eu nem vou perguntar porque é que tu precisas de álbuns, mas sim, não há necessidade de sabermos porquê, mas sim, é uma necessidade básica. Mas porquê, Luís?
Ok, segundo desejo, melhor gestão de subscrições do Apple ID, porque não sei se já tentaram ir fazer, gerir as subscrições. Eu cada vez que quero fazer isso, tenho de ir à net procurar como é que se lá chega.
Uh-huh.
Não chego a esse ponto, mas não é imediato, não.
Não é imediato.
São vários passos, é muito pouco intuitivo.
E há uma coisa que vai ficar pior, né? Pelo menos para mim, que sou um bocado update-y, não é? E gosto de ir fazer manualmente os updates e ler o que é que aconteceu, entretanto, no update de determinadas aplicações. E aquele botãozinho do lado direito inferior, a seguir ao search na App Store dos updates, vai desaparecer. Não sei se vocês já repararam.
Ah, não reparei.
Vai passar a ser o Apple Arcade. Ou vai ocupar o espaço do Apple Arcade, vai fazer com que esse salte para fora. E os updates vão passar, vais ter que carregar no teu thumbnail da conta e vão estar aí.
Então, mas eu carrego nos updates quase todos os dias.
Pois, também eu.
Eu também.
E eu lembrei-me disso agora porque os Managed Subscriptions estão aí, estão na account. E os updates das aplicações vai passar para aí também.
Ih, que horror.
Pois.
É que eu gosto de fazer manualmente, que é para ler todas as alterações.
Exatamente,
que eles têm.
Como eu
assim
também.
Fica a saber, corrigiram aquele bug que eu andava a chatear há imenso tempo. Agora tem uma nova feature que eu posso experimentar e podem saber que ela existia.
Eu não tenho updates automáticos por essa razão.
Sim, com exceção das do Uber, do YouTube e afins que...
Só dizem bug fixes e isto agora é fantástico e melhoramos de 2 em 2 semanas.
Sim, mas há aplicações que vale a pena ler os updates. Algumas até incluem tidbits assim de humor muito engraçados, como a Carrot, por exemplo, que costuma acrescentar umas coisas engraçadas, sim.
Ok, vou avançar rapidamente com o resto da lista. Melhor gestão de fecheiros com tagging obrigatório. Temos melhor gestão de fecheiros, o tagging continua a ser uma treta no iOS, ok, parcialmente. Uma que eu nunca esperei que fizessem, mas coloquei cá. Porque já tinha discutido isto com o Diogo ainda quando gravámos a TSP, acho que não ficou no podcast, mas falámos sobre isto, que era a gestão do carregamento da bateria para prolongar a vida útil. Porque é possível, tipo, os carros elétricos fazem isso, ele disse-me que os drones da DJI também fazem isso.
Também, sim.
Não sei se os Macs fazem isso, mas alguns portáteis tentam fazer isso. E fiquei espantado realmente de eles terem anunciado alguma coisa, pelo menos, pronto, para tentar prolongar a vida útil da bateria.
Basicamente tenta aprender como é a tua utilização de telemóvel e não faz o top-out da bateria até que ele ache que tu vais pegar no telemóvel.
Exato.
Por exemplo, se o deixas a carregar durante a noite, ele aprende que tu te levantas às 7 da manhã, então não faz o top-out até X minutos antes de tu pegares nele. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, que é completamente aleatória praticamente a minha rotina. Não, ou seja, é
por
estúpido
enquanto
chamar-lhe rotina, mas sim.
Um dia o miúdo vai dormir.
Se calhar.
A noite
não,
toda.
Não é, não é por causa do Guilherme, é por causa do trabalho. O Guilherme dorme a noite toda, impecavelmente.
Okay, mas também não vais trabalhar às 4 da manhã, pronto. E daí? Ok, uma das coisas que eu queria que a Apple fizesse, que não tem nada a ver com software, era os 15% e os 30%. Há coisas que nós não temos acesso. porque eles cobram sempre esses valores. Eu não tenho nada contra o cobrar em certas ocasiões, mas há outras coisas que não fazem muito sentido. Ou simplesmente não fazem sentido porque nós perdemos funcionalidades que existem no Android. Como, por exemplo, eu antes podia comprar livros na aplicação do Kindle, BD na aplicação do Comixology.
Sim.
Entre outras coisas. E a Apple nunca fez, tipo, acordos, ou arranjar outro sistema, ou fazer acordos especificamente com essas empresas. Não sei quanto é que eles iriam receber, mas de maneira que nós tivéssemos a opção, o consumidor pudesse simplesmente poder fazer as coisas que qualquer pessoa que tem um telefone Android consegue fazer. E isso é frustrante. É naqueles pontos onde a experiência
não é pior, podes assinar
e só depende da Apple.
Netflix no, a partir do telemóvel, nem nada.
Exato. É estranho. Sim. Acho que já era algo que já há muito tempo que podiam ter feito alguma
podes
coisa.
Podes pelo browser, não é? Mas quer dizer, tens uma aplicação nativa, porque cá de utilizar o browser.
Exato. Apple News em Portugal. Eu tinha posto, não estava à espera que isso viesse, mas pronto, ok, não vai.
Também, eu não estava à espera.
Tinha colocado o Apple Pay, não foi anunciado no WDC, mas entretanto já cá temos. Infelizmente é só na Caixa de Crédito Agrícola e nos bancos online, por isso...
O Luís está safo, Luís Laranjo.
Porquê? Porquê?
Então... Disseste que eras cliente da Caixa de Crédito Agrícola, não és?
Não.
A sério?
Não sou.
Fogo, eu tive mesmo a sensação que tu tinhas dito que sim.
Epá, não sou.
Estranho.
Ok. iCloud ao nível de Dropbox. Não está lá, mas agora podemos partilhar pastas em condições, por isso já é um bom passo.
É um ótimo passo.
Maior proteção de dados do utilizador. E bem, isto aqui era garantido que iria haver, não sabia o que era, mas era algo que ia haver. E adorei o que eles apresentaram. A parte de poder fazer login com a Apple, eu vou usar isso imenso.
Pá, eu acho que quase que podias prescindir de passwords num caso extremo, não é? Se isso fosse assim, uma ferramenta mesmo completamente universal. Era impressionante.
Porque é tão conveniente? Eu antes usava muito entrar com o Facebook e com o Google, mas depois comecei a ver a quantidade de aplicações que tinham acesso aos meus dados todos e desisti disso. E realmente poder entrar com, só selecionar o Apple ID e saber que nenhuma aplicação ia ter acesso às minhas informações, é pá. Foi uma das coisas mais interessantes para mim, apareceu no iOS 13.
Eu também achei.
Tinha na wishlist um ponto, mas isso é porque sou um bocado obcecado com a quantidade de aplicações que uso no telemóvel, ou seja, uso demasiadas aplicações no telemóvel. Então, como o espaço não é infinito, eu faço aquela...
Limitar o número de aplicações?
Não queria limitar o número de aplicações, porque isso vai contra a minha filosofia de utilização do telemóvel. Sim, Luís Laranja, não sou minimalista.
Epá, eu também não, mas...
O offload de apps que não usas durante X tempo, ele faz offload da aplicação. Não dos dados da aplicação, mas da aplicação em si.
Mas ele já faz isso?
Faz. O problema é que eu não quero que ele faça para todas as aplicações. Eu gostava de poder escolher que aplicações é que posso aplicar isso. Por exemplo, jogos, eu não me importo que ele o faça, estás a perceber?
Sim,
mas
sim,
tem
sim.
Aplicações que de um momento para o outro preciso delas, por trabalho de campo ou por outra razão qualquer, que de facto não as uso diariamente, mas preciso que elas estejam lá. E deparo-me frequentemente com situações em que estou no campo e agora vou ter que descarregar uma aplicação a partir da net móvel.
Sim, concordo em absoluto contigo. Isso acontece muito no iPad para mim. Então, porque só tem 32 GB, aquele iPad, e epá, estou constantemente a fazer gestão. E às vezes pego um iPad e antes de sair de casa, porque
tens que ir descarregar as aplicações.
Tem que ir descarregar. Ainda neste fim de semana não aconteceu isso. Saí de fim de semana, quis levar o iPad, não quis levar o Mac. E antes de sair, estive a ver se tinha lá as aplicações que eu sabia que ia precisar. E eu, oi, não tenho.
É uma chatice.
Tive que ir lá clicar para as descarregar antes de sair.
É uma função fixe, poderes fazer offload das aplicações, é impecável. Mas de facto não precisávamos daqui de um bocadinho mais de granulometria, não é?
É verdade.
As opções associadas.
Última, e esta aqui irrita-me particularmente porque me acontece muito, o Luís Laranjo nunca reparou nisso, que é quando queremos alterar a source do som, por exemplo, quer passá-la para os AirPods ou para outra coisa qualquer, é muito estúpido porque é preciso ir ao Control Center, depois aparece lá dizer Music, depois tenho que carregar, fazer um long press e depois tenho de ir ao botãozinho de mudar a source e só finalmente aí é que consigo muitos passos para uma coisa tão simples e que faço muitas vezes. Pronto, basicamente era isso. Parece uma coisa pequena. Isso sim irrita-me. Opa, o coisa do volume não, porque eu nunca o vejo.
Sim, se calhar bastava darem-nos a opção de poder ter nos vários botões personalizáveis no Control Center, ter um dedicado para isso, não é?
Sim. Embora vi naquele cartaz que eles colocam quando põem as novidades do iOS 13, naquele, tinha uma das coisas que tinha era quis poder passar a acionar a rede da Wi-Fi através do atalho do centro de notificações. Eu não uso isso, mas acho que vai haver muito pessoal que vai achar
isso. Sim, olha, eu sou capaz de utilizar, isso é fixe.
Como é que é? Podes repetir, desculpa.
Poder selecionar a rede Wi-Fi, o SSI da rede Wi-Fi a partir do Control Center.
Ok,
certo. Exato. Sim, sim. Do atalho. O que, pronto, não, eu não uso isso, mas parece-me que há muitas. Parece-me uma coisa básica que também já lá deveria estar.
Sim, olha, isso é útil para mim, como eu tenho. Se calhar estou a usá-lo mal, mas como eu tenho um extender de Wi-Fi cá em casa e gosto de comutar entre os dois, dá jeito ter um atalho para isso, sim.
Pois, realmente dá. Uhum.
Outra engraçada que eu li, que também lá estava, mas que acho que tinha falado nisso, ou pelo menos não ouvi falarem sobre isso, que era terem. Eles também não especificaram, o que lá tinha era Location Control for Photos. For shared photos, ou seja, controle de coleção para fotos partilhadas. Eu normalmente, quando quero partilhar fotos, às vezes partilho a foto com todos os metadados, mas quando quero partilhar redes sociais, frequentemente, ou com outras, ou com algumas pessoas, removo os metadados porque não quero partilhar a localização, por exemplo, se for uma foto tirada em casa, ou há certas coisas que eu não quero passar. E gostava muito de poder, diretamente no álbum de fotos, poder partilhar a foto e decidir se partilho ou não com a localização. Uhum. Isso parece muito útil.
Usas o Metafo?
Exato, também usas esse.
Também uso.
Nunca lhe chamei isso, mas...
Não sei como é que ele se lê. Metáfo?
Eu chamo-lhe metáfo. Mas deve estar mal. Não, realmente metáfo não é de certeza. Tivemos a falar sobre a minha lista de desejos. Não falámos sobre o que é que o iOS 13 tinha, porque já nem me lembro.
Não interessa, é igual.
Dark mode.
Foi o que vocês mais se lembram?
É, não é que se a gente tenha ficado entusiasmado. É o que a gente se lembra.
Eu tenho a sensação que se falou também em haver mais um bump de um speed bump para dispositivos mais,
sim,
mais velhinhos,
mais antigos. Sim, 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 sim.
Posso
sim.
ter ficado com a impressão errada. Isso foi uma das grandes features, se não a grande feature do iOS 12. E parece-me que eles voltaram a repetir a façanha, ou podem ter vindo a repetir a façanha no iOS 13.
Uhum.
Sim, mas era pouquinho. Era tipo melhor. Se não me engano, era o Face ID era um pouco mais rápido. E era lançar as aplicações mais rápido. Ok, isso é sempre bom.
Isso é sempre bom, mais caramba. Rápido.
Aliás, nós estávamos a falar de coisas que não usámos do iOS 12, mas uma coisa que nós usámos todos foi as melhorias de performance. Por isso,
sim, 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 exatamente. Sim.
É verdade. Epá, eu em relação ao iOS 13, ainda há coisas que queria destacar ainda.
As fotos, é isso?
As fotos, o Diogo já falou. Eu acho que são uma melhoria... Pá, significativa e muito bem-vinda. Na verdade, foi a pensar como isto está a evoluir. Pá, eu sei que foi uma das razões que me levou a decidir, agora recentemente, como vocês os dois sabem bem, eu tinha o meu arquivo digital numa plataforma de fotografias, pá, e decidi que ia acabar com essa conta e passar tudo para a iCloud, o que significa que aumentei o espaço para o máximo que a Apple tem, que são os tais 2 teras. E a verdade é que perceber que a aplicação de fotos está a evoluir de uma forma tal que me torna fácil encontrar as fotos que eu realmente quero, o que a outra plataforma que eu usava até agora, que era o Flickr, que realmente é mesmo muito pobre em funcionalidades para eu ir rapidamente para um determinado ponto de uma foto de uma determinada altura, foi uma das coisas que me ajudou a decidir que, não, vou assumir que quero isto como a minha plataforma de fotos, e vou ter aqui tudo guardado. E portanto, estou também bastante entusiasmado com esta nova aplicação de fotografias. Mas não podemos esquecer, acho eu, que a nova aplicação de câmara também está muito interessante. Sobretudo a parte da edição de fotografia.
Ah, sim, sim, sim.
Epá, tá,
eu não vi essa parte.
Está muito, muito giro. Portanto, tem várias opções de edição que são muito, muito rápidas de se alcançar. Portanto, basicamente dá-nos vários níveis de... edição mais avançada de fotografia, mas que são incrivelmente fáceis de controlar. Isso é bem-vindo. Não é que não existam já algumas coisas, existem, e são até já algumas opções de edição de fotografia diretamente na câmara, mas pá, é super, super interessante e super rápido a maneira como é feito. Oh! Olá, Lira.
Isto era a opinião da Lira sobre o iOS 13.
Já reparei. Portanto, acho que esta nova forma de edição de fotografia também acho muito, muito bem-vinda. Há uma coisa que eu gosto particularmente, eu confesso que não consegui perceber para que modelos de iPhone é que isto é, vai ser possível, mas deduzo que seja, se calhar, só para X, o 8, o XR e o XS e XS Max, que é aquela nova, aquele novo modo de portrait. Não sei se viram que era o que põe o background todo em branco. Não sei, sim, se recordam. Portanto, tem aqueles, aqueles novos modelos de Portrait Lightning, em que agora metes, dantes, ou seja, o que lançaram o ano passado, não é? Deixava o background todo em escuro, todo em negro, e agora fica todo em branco. Epá, e esse é um tipo de realce que eu particularmente gosto bastante nas fotos. Portanto, é uma função que não vai ser suportada, obviamente, no meu telemóvel, mas como vai ser no meu próximo telemóvel, qualquer que ele seja, fico bastante contente que seja uma função de base do sistema operativo na edição de fotos. Tenho pena. Eu por acaso, o Luís Queiroz deu-me aqui uma novidade. Não sei, eu estava ainda com alguma esperança de ver os mapas, a nova versão dos mapas já em Portugal. Até porque...
Sim.
Eu vi os carros em abril a andar isso.
Sim, eu também passei por um em Mogador,
acho. Em Lisboa. Sim. Portanto, eu vi que estavam praticamente em todo lado a fazer recolhas de informação, dos dados. Mas, não sei. Eu sabia que ia ser uma tarefa herculeana tentar pôr isto tudo a funcionar até setembro, quando isto fosse lançado, mas ainda tinha aquela pequena esperançazinha que isso acontecesse. tinha mesmo. Vamos ver.
Ou seja, para nós é mais um iOS 14 para mim é iOS 13.
Sim. Para, pelo menos nos mapas, sim.
Gostaste da surpresa dos controladores da PlayStation e da Xbox? Parece-me interessante para a Apple TV.
O que é que tu achas? Claro que sim. E não é só para a Apple TV, até mesmo olha para o teu iPad. Ai, mas tu não gostas de game controllers?
Há jogos onde dava jeito, sinceramente. Eu, por exemplo, aquele que jogámos uma vez ou duas, o Broforce.
O Broforce, sim.
Isso não existe para iPad, infelizmente. Eu gostava de ter uma versão do iPad, né? E jogaria isso com um controlador, por exemplo.
Mas tu fizeste a pergunta para quem? A questão dos controladores, para mim ou para o Diogo?
Eu, por acaso, estava mais a pensar em ti, porque o Diogo assumi que ele ia ser fã e sim, que...
Sim.
Epá, fiquei, mas para mim é igual ao Lito, porque eu não tenho nenhuma PlayStation ou Xbox, portanto...
Não tens nenhum controlador?
Não tenho nenhum controlador, portanto, não... Eu não tenho...
E não comprarias um só para usar com a Apple TV? Não? Então, tu te perguntaste se serias disposto a comprar um controlador da Xbox ou da PlayStation para usar exclusivamente com a Apple TV?
Não, para isso comprava outros, de outras marcas de... Há uma marca que faz uns que são compatíveis com a Apple TV.
Não é boa opção, Laranjo.
Acredito. O que eu ouvi era que eram todos fracos.
São fracos. Há um da Steel, não sei das quantas, eu não lembro. Opa, o meu sobrinho tem um. É bom, mas não é tão bom quanto um da Xbox One ou mesmo da PlayStation.
Epá, confesso, como eu não sou gamer, como eu não digo grande coisa a isso, nunca pensei sequer muito no assunto. Mas,
sim, não são tão bons. Não são tão bons. E são tão caros, ou até mais caros. Esses da Steel são bastante caros, até são controladores para quase 70€. E os da Xbox encontras em promoção frequentemente a 40 e poucos.
Ah, é? Portanto, sim. Espera aí que assim se calhar peço
sim, de maneira. Sim. Na Amazon se calhar consegues encontrar esses valores em algumas alturas do ano.
Ok, então espera aí.
já que vais procurar alguma coisa, e que tal falar do Find My?
O Find My, sim.
Fiquei entusiasmado com a tecnologia, neste caso. A ideia deles conseguirem usar, bem, Bluetooth, entre outras coisas, para conseguir detectar o teu dispositivo, mesmo estando desligado e respeitando a tua privacidade. Pá, fiquei, isto é muito a Apple. Isto é a Apple no seu melhor.
Sim, completamente.
Acho que é uma excelente solução. Unificarem duas aplicações que, na verdade, nem toda a gente usa. Epá, em vez de termos duas, temos uma que vai acabar também por fazer tudo isso. Encontrar os amigos e encontrar os aparelhos que a gente quer. Acho que isso foi uma decisão sensata, na verdade. Em vez de termos duas aplicações, temos apenas uma. No meu minimalismo, como o Diogo gosta de lhe chamar, para mim cai-me bem, percebes?
Se essas pessoas dormissem com os AirPods, de vez em quando tinham que usar essa aplicação para pôr os AirPods a apitar e conseguir achá-los. Infelizmente a caixa não apita, porque às vezes também dava jeito.
Uma coisa que ainda ninguém falou, mas que eu estou super entusiasmado também, é o novo Reminders.
Ah, pois é.
Eu estou à espera de ver.
Eu estou com receio que venham estragar um bocado o Reminders. Espero que seja infundado, mas sim.
Estragar? Repara, estragar não acho.
Como estragar?
Como estragar?
Aquilo já é muito mau agora.
Há muitas formas de estragar.
Eu estou com o Luís, tipo, como é que se pode estragar aquilo?
Porque assim, eu gosto de coisas simples. Eu gosto de aplicações simples. Mas
e eu com isto estou com o Luís. O Reminders tem tudo o que é preciso. Pronto, para mim...
Espera aí, quem é que acha que tem tudo? Eu não acho.
Eu não acho, eu não acho.
Eu não uso. Eu
não, a sério. Olha, não, para mim é mais do que suficiente.
Ok, não. Eu, para mim, isso não é uma aplicação simples, é uma aplicação simplista, que é diferente. E é pejorativo, no meu entender. Epá, não...
Preconceituoso com as aplicações, este gajo.
Epá, não é fácil, para já não, acho que não é uma aplicação que nos dê muitas opções de controle. Eu gostava de ter assim um bocadinho mais de outras opções, é para marcá-las como...
Mas tens o Agenda?
Eu sei disso, e eu uso bastante o Agenda também, só para ter, para todos os efeitos, o Agenda é o que chamam agora o novo Scheduled, não é? Mas, por exemplo, gosto do facto de teres a escrita natural, em que tu podes escrever o que é que vais fazer, a que horas, etc. Uma espécie de à la Fantastical, não é?
Sim, 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 é um bocadinho. Não é tão, não quero dizer avançado, mas sim, não é tão sensível às expressões que tu usas, sim, sim, sim.
Confesso que ainda não, como não testei Reminders, não consigo dizer se é tão ou mais... Ou se é mesmo.
Não, é simples, tudo. É só mesmo dias e horas e coisas assim, okay, do género.
Okay. É básico mesmo.
É básico, sim. Fantástica, ela é um passo um bocadinho
É burrinho.
Mas eu acho que esse básico para mim chega. Eu, na verdade, não preciso de muito mais. Eu quero que ele realmente me identifique, eu consiga escrever essas coisas todas, mas não preciso de grandes opções também, ok? Não preciso mesmo de muitas features. Por exemplo, eu uso frequentemente o Fantastical, ando frequentemente a saltar, ora uso, ora deixo de usar, ora uso, ora deixo de usar. E pá, eu sei que ele tem algum poder quando eu escrevo, não é? Quando eu faço esse modo de introdução de eventos através da escrita natural. Eu sei que ele tem algumas opções, mas a minha utilização é incrivelmente básica. É dizendo, tenho reunião neste sítio, esta hora, ponto.
Tem para isso o Reminders.
Então, mas isso é bom.
Pois.
Mas eu uso muito isso no Fantastical, eu adoro, tipo, por exemplo, tenho reunião sexta-feira às 8. Uau, e não preciso de... É só escrever isso.
Sim, é isso.
Não preciso de mais nada.
Pois é isso.
E ainda por cima ele faz a conversão de quando eu, por exemplo, quero ver um lançamento, sei lá, da SpaceX, ele faz a conversão de fuso horário,
uhum,
automaticamente.
Sim.
Epá, é ótimo. Tu não precisas te preocupar no calendário do iOS, tens de carregar, andar lá com o seletor, uhum, de dia e de hora, é ridículo. Sim. Eu sei que há muitos calendários bons, mas eu acho que a linguagem natural do Fantastical é a melhor coisa que há.
Uhum. É. Mas lá está, eu não sei se é assim tão mais avançado como o Diogo sugere do que aquilo que vai ser agora dos novos Reminders. Não sei. Por os exemplos que eu tenho visto do novo Reminders, quando eu estou a escrever a tarefa, epá, parece-me muito semelhante ao Fantastical. Não vejo o que é que possa ter assim muito mais.
Eu, a minha falta de entusiasmo não foi pelo que mostraram, foi porque eu fiquei muito entusiasmado com a versão que estamos atualmente e depois acabei por não usar porque não era bem aquilo que eu queria. E agora tenho um receio que seja igual. Tipo, parece-me bem, mas vou querer usar antes de emitir uma opinião.
Ok. Epá, coisas simples como fazer listas dentro de listas, sublistas. Epá, isso dá muito jeito. E na atual Reminders não permite fazer isso e vai passar a permitir. Percebem a ideia? Por exemplo,
sim, sim, sim.
Ter uma lista, epá, determinadas... Posso fazer compras e posso ter uma lista dentro das compras. Compras, sei lá, de supermercado e compras do IKEA, uma coisa assim. E não tenho que ter duas listas diferentes.
Café.
Café. portanto, essas pequenas alterações, eu acho que foi um update muito bem-vindo, este do Reminders, porque, de facto, como vos disse há pouco, acho que era demasiado simplista a aplicação e não permitia tanto poder como vai ter agora. E pronto, vamos ver. Estou muito curioso de experimentar.
Eu agora estava aqui a pensar no iOS 12, lembrei-me de uma que nem sequer é do 12, que é do 11, que é a aplicação da App Store. Houve ali uma altura, antes de lançar a App Store, que eu reparei que a Apple andava a contratar muitos bloggers, pessoal que eu seguia,
uhum,
e lia as coisas deles, e eles estavam a desaparecer todos para a Apple, e eu pensava, o que é que a Apple quer com este pessoal?
Uhum.
E depois lançaram a nova App Store, com histórias, com destaques, e eu passei a ir à App Store todos os dias, não só para fazer os updates, mas vou ler as histórias, vou instalar novas aplicações. Para mim, a App Store, a nova App Store, é uma das melhores aplicações que a Apple já teve.
Sim,
sim, completamente de acordo.
As histórias são fantásticas, eu leio muitas vezes, descubro aplicações que eu nunca iria procurar e eles fazem, pá, têm muito cuidado nas coisas que é que dão destaque. A maior parte das vezes são sempre aplicações de qualidade e parece-me que, pá, nós lemos muita coisa e seguimos malta que nos recomenda coisas, mas para pessoas que não tenham isso, e mesmo para nós, mas para pessoas que não tenham isso, principalmente, o simples facto de ir à App Store e ter logo muitas recomendações e boas descrições e escritas de maneira engraçada, parece-me muito interessante.
Sim,
só não sei se aquilo é em português, curiosamente, como ele é em inglês, não tenho ideia se isso é em português. Mas...
pois, também não sei, mas é possível que sim.
Pá, mas concordo com uma crítica que é frequentemente feita à App Store, que é: tu não tens um URL para partilhar essas histórias. Às vezes as histórias são tão boas...
Se eu partilho com vocês?
Sim, dá para partilhar.
Não, mas tu, por exemplo, não consegues pôr um URL. Só dá para abrir mesmo na App Store. Portanto, a gente dá para partilhar, mas tu não podes, por exemplo, ver no Mac. No Mac eu não consigo ver essas histórias que eu te mando, por exemplo, do iOS. Percebes? Porque é feito para...
E nem sequer dá para guardar a história, pois.
Epá, eu posso guardar, eu posso me enviar para as minhas notas, por exemplo, mas...
Sim, mas continuas a abri-la diretamente.
Sim, sim, exatamente.
Ok. Eu estou a dizer guardar no sentido... É um contexto, quer ficar
com... Sim.
Uhum.
Não permite, portanto, tornaram isto um... Lá está, a Apple. um ecossistema demasiado fechado, em alguns aspectos. E sobretudo histórias, que eu acho que até são tão bem escritas e tão, tão interessantes, que às vezes dava gosto de poder partilhar de forma diferente e termos aqui um bocadinho mais de flexibilidade da maneira como pegamos nesta informação. Pá, não conseguimos, está tudo fechado. Apple. Última informação, a aplicação Mail já permite fazer... finalmente, edição de Rich Test.
Ui, ok, certo. Eu não uso o Mail.
Sim, mas é interessante perceber que só agora no iOS 13 é que permite fazer isso tudo, essas alterações. Ou seja, ter uma forma rápida de fazer edição em Rich Test.
O Sparrow também só recentemente...
É verdade, o Sparrow só para
há 4
meses,
há uns meses.
4, 5 meses.
Deixem-me só voltar a corrigir de Spark.
Ah, yeah, não é Spark.
Ah, não é o Sparrow.
Não, o Sparrow é também. Spark.
Exato, o Sparrow também era bom. Papo. Era isto é o sucessor do...
Tu estás sempre a chamar Sparrow.
Mas eu também estou sempre a chamar Sparrow, portanto. Estou sempre.
Era uma boa aplicação, tinha um bom ícone, tinha um bom nome.
É verdade.
Eu cheguei a comprá-la e nem sequer tinha um iPhone.
Muito bom.
Atenção, comprei para o Mac também e depois gostei tanto que falei, epá, vou comprar para o iPhone. Eu sei que ainda não tenho um iPhone, mas eu vou comprar um iPhone mais tarde ou mais cedo. Fico já com a aplicação. Depois adivinhem, quando comprei finalmente um iPhone, a aplicação tinha sido absorvida pela Google.
Essa parte foi mais divertida.
Não, eu ainda usei muito no iPhone.
Eu também.
Ainda usei bastante. E era bem
fixe. Estamos a acabar isto de nada triste, fogo.
Estamos.
Coisas compradas pela Google, não.
Não, para depois acabarem com aquilo.
A Google é o cemitério de software third party.
Basicamente.
Ok, ficamos por aqui.
Vamos, portanto, vamos a falar no inbox, pá, ainda aí é que eu fico mesmo deprimido. Might find you get what you need.